Obrigado, senhor presidente, senador Valdemir Mocca, para o senhor ministro Pepe Vargas, senhora senadora Ana Amélia, senhor senador presidente dessa comissão, Assir Gurgaz, senhoras e senhores. Caro ministro, primeiro eu quero parabenizar o governo pela iniciativa, presidente Mocca, da presidente Dilma, de prorrogar o decreto que suspende a criminalização do Código Florestal, ou seja, que suspende aquele decreto de 2008, até o dia 12 de junho, por 2 meses. Isso é um indicativo de que o governo pretende que seja votado o Código Florestal pelo Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados, e pretende sancioná-lo antes da Rio+20. Se não fosse assim, não seria a prorrogação tão somente até o dia 12/6. E temos notícia que pode ser votados agora no próximo dia 24 de abril. Também quero agradecer a Vossa Excelência por ter atendido uma solicitação nossa, enquanto senador do Paraná, para que fosse o Paraná priorizado no atendimento das distribuições das máquinas, aquelas pá-carregadeiras, compradas já há algum tempo, nós sabemos até mesmo a história do procedimento licitatório, o porquê da demora, e o Paraná foi atendido pelo Ministério por ter sido um dos estados mais atendidos aí pela estiagem. E tenho certeza, e conheço bem também a região sul do Mato Grosso, e conheço a realidade daquela região, senador Mocca, e também é uma região que merece uma prioridade. Eu acho que o Brasil ele tem promovido uma reforma agrária que tem dado certo, porque eu entendo que não basta você distribuir a terra, você tem que ajudar esse cidadão a se fixar a terra, e eu percebo, pelo menos no meu estado, e daí eu tiro a experiência, lógico, tem as exceções, mas os assentamentos têm dado certo. Há uma fixação, porque o governo ele ajuda na construção da casa, ajuda na construção da logística necessária, das estradas, cascalha, ele ajuda no financiamento, ajuda na questão do saneamento básico, mas principalmente no saneamento da agricultura, e tem dado certo. Inclusive, o nosso vizinho país, o Paraguai, ele está solicitando ao governo brasileiro uma ajuda na transferência de know-how e na transferência de experiência para promover ou para intensificar a reforma agrária naquele país. Inclusive, ajuda também para a regularização fundiária. Nós temos cuidado desse assunto dos brasiguaios aqui no Senado Federal, através da Comissão de Relações Exteriores, e estamos atentos a situações como essa. E o know-how, ministro Pepe, que o Brasil tem em reforma agrária, em regularização fundiária, nós queremos ajudar os nossos irmãos paraguaios, e aí eu faço um pedido à Vossa Excelência para que se atente a esta situação, porque deve chegar no seu ministério, nos próximos dias, alguma coisa neste sentido, para que um apelo do governo paraguaio, do povo paraguaio, para que o Brasil possa ajudá-los lá, aquele povo que mora lá, tanto os brasileiros, mas principalmente os paraguaios, que são os legítimos proprietários e os filhos de brasileiros que são paraguaios e estão lá passando por algumas dificuldades no que diz respeito ao uso da terra. Ontem à noite eu estive num compromisso em Belo Horizonte, durante um jantar, e um cidadão, falamos sobre reforma agrária, ele fez uma reflexão de uma propriedade que foi, num primeiro momento, invadida, no norte de Minas, que era uma propriedade tida por ele como altamente produtiva, numa pecuária extensiva, e houve depois um assentamento, e ele estava relatando que houve hoje um abandono integral do assentamento. As casas estão lá, o assentamento acabou não se efetivando, não acabou não dando certo. Ele colocou como a principal razão a baixa precipitação. Ele disse, olha, chove em torno de 700 a 800 milímetros ano nessa região e a agricultura familiar ela não se sustenta numa propriedade pequena. Lógico, a pecuária extensiva, você tem como fazer uma rotatividade de pastagem e assim por diante. Então, até seguindo um pouco aquilo que disse recentemente aqui nessa comissão o senador Blairo Maggi, nós não temos que fazer um estudo técnico-científico mais avançado para nós vermos qual é a região do Brasil que a agricultura familiar ela é autossuficiente ou se sustenta, para realmente fixar aí o homem no campo. O meu estado, o estado do Paraná, somos o segundo estado em agricultura familiar. O primeiro é Minas Gerais e o segundo é Paraná. Temos uma região que é o sudoeste do Paraná e a região central do Paraná, que é predominantemente pequenas propriedades rurais. O meu pai é agricultor familiar lá no estado do Paraná, e dá certo, a propriedade pequena, ela é viável, dá para ser bem cultivado. Lógico, o Paraná tem as suas características geográficas, climas, altitude, solo, que favorecem muito a isso. Mas eu quero corroborar um pouquinho com as colocações também do senador Mocca, no que diz respeito ao agricultor familiar, que às vezes vai morar na cidade. Começa, senador Mocca, ministro Pepe Vargas, com o estudo. Quando eu morava lá na propriedade do meu pai, eu andava 7 quilômetros para ir e 7 para voltar. Andava para poder estudar de quinta a oitava série. A escola primária tinha lá no sítio, lá na propriedade rural, na comunidadezinha rural. Depois disso, veio o transporte escolar, todas as escolas rurais foram para a cidade e aí o ônibus passa na cabeceira do sítio, pegando os alunos todos. Esse cidadão, esse aluno, ele passa a ser um pouco mais urbano. Ele passa grande parte do seu tempo, e aí as famílias vão ficando mais velhas, os filhos vão indo embora para os grandes centros, e os pais, a tendência é ele migrar para a cidadezinha, pequenininha. Aconteceu com meu pai, depois de 70 anos morando a vida inteira numa propriedade rural, há 6 meses atrás foi para a cidade. Ele é minha mãe, que vivem sozinhos. E mais continua sendo agricultor familiar. Todo dia ele vai na propriedade dele. Lógico, não cria mais o frango, não cria mais o porquinho, mas é agricultor familiar. Nós temos uma preocupação. Daqui a pouco, se esse cidadão, não estou aqui, lógico, fazendo uma diferença em favor do meu pai, estou citando como exemplo, meu pai nem usa muito os financiamentos, mas se um cidadão, um caso desse, vai ter acesso ao financiamento subsidiado pelo governo, que é o Pronaf, num dado momento, porque, como disse o senador Mocca, ele pode ser enquadrado não mais como agricultor familiar. É uma preocupação que temos, inclusive disse recentemente ao ministro Mercadante, no programa de incentivo à construção de escolas rurais, eu disse que no meu estado, escola rural não funciona mais. Há uma inversão. Hoje temos lá milhares de escolas rurais que estão fechadas no meu estado. Porque há uma migração natural para a cidade, até mesmo por conta do investimento que você faz hoje dentro da propriedade rural, muito dele ele não tem um valor agregado. E se você constrói uma casa na cidade, você tem dois patrimônios e não somente um. E também, ministro, gostaria de pedir a interferência de Vossa Excelência para que nós possamos regulamentar o Fundo de Catástrofes o mais rápido possível. O Fundo de Catástrofes é aquele que vai dar garantia ao pequeno produtor rural, porque é esse que mais precisa, de renda. Não somente o seguro agrícola, que é a garantia do custo da produção, mas a garantia de renda, porque um cidadão, ele cultiva, ele labora a terra o ano todo, há um problema climático e no momento da safra, ele perde a safra e perde parte da sua propriedade, porque o seguro que se tem garante o custo da produção, mas ele vai viver do quê? Ele vai continuar comendo o quê? E aí vai o endividamento e assim por diante. E o Congresso já aprovou e hoje pende no governo federal de regulamentação. E, por fim, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que já entreguei na Comissão de Relações Exteriores o meu relatório para o Fundo da Agricultura Familiar do Mercosul e adianto que é favorável, não poderia ser diferente. Mas só faço uma observação, US$ 360 milhões para o Mercosul é muito pouco, é muito pouco. Lógico que é um primeiro passo, o importante é criar esse fundo, e entendo que o Brasil tem sim a responsabilidade de colocar a maior parte dos recursos, como é o fato neste projeto. Vamos fazer uma conversa com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Fernando Collor de Mello, e para que paute esse projeto o mais rápido possível, porque sabemos da importância desse projeto para o Brasil e para os nossos países vizinhos, como principalmente o Paraguai, né? Principalmente o Paraguai, que é quem entra com a menor cota, mas é o país que precisa da nossa ajuda neste momento. Obrigado, senhor presidente.
Passar a palavra, senão eu sou destituído aqui da presidência para o presidente Assir Gugas.
Muito obrigado, presidente Mooca, ministro Pepe Vargas, um prazer tê-lo na nossa comissão. Todos os programas de governo do MDA são importantes, mas eu entendo que o mais importante é o programa Terra Legal. É a base do início de toda a história do ser humano na produção. É o documento da sua área. Nós sabemos, e é importante que se diga, que a preocupação do governo maior veio a partir da criação desse programa Terra Legal, que é específico para a Amazônia. Antes disso, andava, se não está bom, antigamente era muito pior. Então, a partir de junho de 2009, é onde veio esse programa Terra Legal, que houve, então, uma preocupação do governo em levar documento à terra ao agricultor da Amazônia. Lá no estado de Rondônia, a Vossa Excelência sabe da nossa preocupação e da importância que é esse programa. Eu peço, qual a meta que nós teríamos para o ano 2012, 2013, 2014, no sentido de levarmos essa documentação à população agrária do nosso estado de Rondônia, sendo que Rondônia tem 92%, é a agricultura familiar, e a maioria dessas famílias não possui documento das suas áreas, das suas terras. Também tenho acompanhado o empenho dos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário em dar celeridade à regularização, fazendo convênios com os estados, no nosso caso, o estado de Rondônia, mas nós entendemos que ainda é lento a regularização fundiária. Pergunto, há uma possibilidade de nós acelerarmos ainda mais esse trabalho do Terra Legal? E, mais uma vez, agradeço, Vossa Excelência, por estar aqui conosco e reitero o convite para, dia 25, estarmos junto conosco. A senadora Ana Amélia já confirmou presença lá em Jiparaná, na primeira feira tecnológica do estado de Rondônia. Eram essas as minhas colocações. Eu peço licença, presidente Mooca, nós temos mais uma atribuição importante, que é na comissão ou no Conselho de Ética, é o sorteio para o relator. E eu preciso estar presente, por isso eu peço para que Vossa Excelência continue aqui. E, com certeza, sempre em boas mãos, a nossa Comissão de Agricultura, administrada por Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor ministro e presidente.
Primeiro, dizer da minha torcida para que Vossa Excelência seja sorteado como relator. Eu acho que seria um homem equilibrado, um homem que... né? Mas, evidentemente, que é uma tarefa difícil, mas eu aí, né, falo sério mesmo, que eu acho que é importante que um relatório caísse na mão de um homem equilibrado e isento como Vossa Excelência. Com a palavra o ministro Pepe Vargas. E eu só vou colocar, presidente Assir Gugas, ao ministro Pepe Vargas, de que nessa questão da regularização, o que é que a Comissão de Agricultura, o que que o Senado poderia fazer no sentido de que somar força política, porque evidentemente que essa regularização não acontece, principalmente por falta de estrutura, desde estrutura pessoal até orçamentária, né? E talvez fosse importante que a gente também pudesse, o Senado, a Comissão de Agricultura, somar ao esforço do ministro, no sentido de que para que a gente priorizasse isso, talvez no orçamento, talvez reforçando a estrutura do próprio INCRA. Enfim, eu acho que nós temos que entender que essa, se a gente não priorizar politicamente um esforço, a tendência é de que essa regularização demore muito mais do que a necessidade das pessoas. A palavra ao ministro Pepe Vargas.
Obrigado, senador Mocca. De fato, acho que essa questão, sempre que o Congresso Nacional auxilia alguma área de governo na discussão orçamentária, é positiva. Vou dar um exemplo concreto. Nós vamos poder agora fazer uma ação importante, até o senador Jaime Campos dizia que uma reta escavadeira por município é pequeno, mas veja bem, nós não estamos atendendo nem sequer todos os municípios. É verdade. Por exemplo, na Bahia, além da entrega das retas escavadeiras do PAC 2, a bancada federal da Bahia, senadores e deputados federais, fizeram uma emenda de bancada que está viabilizando a gente repassar o recurso para o Estado. O recurso que nós vamos passar para o Estado é quase o dobro do valor do que nós investimos nas retas escavadeiras entregues. Então, vai dar para atender quase o dobro do número de municípios que nós estamos atendendo com a licitação feita do PAC 2. Então, eu dou esse exemplo, aí os senhores e senhoras possam imaginar tantos outros exemplos que a gente poderia adotar através de ações, de bancadas, enfim, como a gente poderia potencializar determinadas políticas. Eu vou tentar foram bastante questões, talvez, se eu esquecer alguma, por favor, me questione depois. Primeiro, deixa eu aproveitar a brincadeira aqui. Sabe por que a senadora Ana Amélia é madrugadora? Porque durante muitos anos ela tinha que fazer o programa bem cedinho da manhã, né, senadora? 5 da manhã ela tinha que estar em pé, e a gente ouvia ela da manhã cedo lá na Rádio Gaúcha. Bem cedinho. Obviamente que ela acordava cedo, tomava o chimarrão e fazia o programa, né? Enfim, a senadora Ana Amélia perguntou da questão do biodiesel, do selo social, né? Do que eu entendi, a pergunta fundamental foi se ele está basicamente concentrado no soja ou se outras culturas também têm já significância. No Nordeste tem a questão da mamona, mas qual é o problema? No momento atual, no Nordeste, nós temos só a Petrobras biocombustível atuando. E somente agora está entrando uma outra empresa privada atuando lá no Nordeste. Mas isso tem uma explicação. É que o custo do biodiesel da mamona é muito mais alto do que o custo do biodiesel do soja. Então tem um problema, de fato, estrutural para resolver. Né? Também é verdade que, em alguns casos, ainda não tem uma cultura de organização econômica, não tem ainda aquele desenvolvimento cooperativo que tem em outras regiões do país, onde o programa do biodiesel está funcionando mais. Mas trata-se, sem sombra de dúvidas, de um programa importante, sob o ponto de vista ambiental, e viabiliza uma renda considerável para agricultores familiares. Né? Porque no Norte, no Centro-Oeste, se eu não me engano, é 15% das aquisições tem que ser da agricultura familiar. No Sul, aliás, no Norte e no Centro-Oeste. No Sul, no Sudeste, no Nordeste, é 30%. Né? Então, a empresa acaba podendo fazer o selo combustível social. Obviamente que a empresa também tem as suas vantagens tributárias ao fazer isso. Mas o mais importante é que nós estamos viabilizando a compra e a comercialização para agricultores familiares. E lá no Nordeste, onde a mamona pode ter um papel importante, tem esse problema do preço. Talvez, senadora Ana Amélia, a mamona possa ter um nicho de mercado, não exatamente como eu disse, para outras questões, exatamente. Porque o óleo dela também tem condições. Em relação ao clima, por exemplo, ele pode operar em condições climáticas muito adversas, com temperaturas muito mais frias, né, do que o biodiesel do soja, por exemplo. Então, aí pode ser que tenha um nicho de mercado para algumas regiões do planeta. Não estou nem falando aqui do nosso Brasil, né? Então, tem algo aí a ser pensado e desenvolvido.